Vamos continuar sobre o tema, conceito de títulos. Gostaria de lembrar, já recebi até algumas pessoas mandaram, gostaria de relembrar quem tem algum título que acha interessante de ser abordado, para me mandar, assim nós podemos incrementar um pouco mais. Então, ontem nós vimos um pouco sobre as épocas literárias, se é que podemos chamar assim, da literatura judaica, literatura da Torá. Então, só para relembrar de forma bem rápida, nós temos lá no começo Moshe Rabbeinu, passou para Yehoshua, Yehoshua passou para os Zekeinim, os anciões, que são a época dos Shoftim, a época dos juízes. Depois vem a época dos profetas, principalmente, que é a época dos reis. E depois chegou nas pessoas da grande assembleia Anshei Knesset HaGedolah. Depois nós temos a época dos Zugot, os pares. Depois tem a época dos Tanaim, a época da Mishnah. Depois nós temos a época do Talmud, os Amoraim. Depois tem a época dos Savoraim, os Geonim, Rishonim e Aharonim. Isso de forma bem resumida, nós falamos ontem bastante sobre isso. Como funcionam aqui os títulos ao longo dessas diversas épocas? Então vamos começar lá do começo. Nós encontramos algo muito interessante. No Talmud consta que mais do que Rav é Rabi, mais do que Rabi é Rabban, e mais do que Rabban é Shemó, o seu nome. O que isso significa? Se você for olhar todos os grandes, grandes, grandes mestres, lá para trás, são chamados diretamente pelo nome deles. Moshe, embora tenha o Rabbeinu, depois temos que falar sobre isso, mas Moshe, Yehoshua, e os profetas, Yeshayahu, Irmeyahu. E mesmo se você for falar dos sábios da época de, por exemplo, Anshei Knesset HaGedolah, Mordecai. Ou Shimon, que ele tem um apelido específico, Shimon HaTzadik, de qualquer forma, Shimon. Antígonos Ishtochó, estava no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, na semana passada. Então nós encontramos aqui alguns grandes mestres que são chamados diretamente pelo nome deles. Essa é a forma que nós nos direcionamos a eles. Explicam nossos mestres que essas pessoas eram tão grandes que elas dispensavam títulos. Você não precisa dar um título, porque o título vai, pelo contrário, vai fazer talvez uma certa diminuição da grandeza e da sabedoria deles. Aí vem a época dos Zugot, a época dos pares. Quer dizer, se nós vamos nos situar mais ou menos na história, nós estamos aí mais ou menos 2.200 anos atrás. Nós temos, por exemplo, Shammai Hillel, Shemaiah e Avtalion, antes ainda. São chamados diretamente pelo nome deles. Depois disso, começa uma fase que começa a se dar títulos. Nós já estamos ali na pós-destruição do segundo templo, ou, na verdade, não pós, mas finzinho do segundo templo, quando o nível espiritual do nosso povo já tinha caído bastante. E aí nós já tínhamos títulos específicos para atribuir aos nossos mestres. E o primeiro título que nós encontramos era Ban. Rabban era um título usado para os presidentes. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, os presidentes do povo. Esse presidente era um presidente espiritual, era o presidente do Supremo Tribunal Rabínico. E eles levavam esse título. Então tem poucos Rabban na história, pelo menos na época do Talmud, são poucos que são chamados de Rabban, que são essa linhagem de presidentes que eram de uma certa forma, sempre da mesma família, pai e filho. Depois disso, nós temos a época dos Tanaim. E aí sim, começa a ter diferenças. Para diferenciar os mestres da época da Mishnah para as épocas posteriores, começou-se a chamar os mestres da Mishnah como Reish Beit Yud. Nós, Ashkenazim, costumamos ler isso Rabi. Os Sefaradim leem isso Ribi. Esse era o título usado para os mestres da Mishnah. Agora tem aqui um detalhe muito importante. Existe um conceito que é chamado Smicha. O conceito de Smicha, Smicha significa apoiar. O que significa isso? Desde Moshe Rabbeinu, existe um conceito que a Torá fala, Deus fala para Moshe, que você vai passar agora o seu cetro, entre aspas, vai passar a sua liderança para Yehoshua, e você precisa vestamachta yadcha alav. Você precisa apoiar a sua mão na cabeça dele. Essa era uma forma de dar o status e o poder de julgar e de legislar para o próximo. Então, isso foi feito não só para Yehoshua, os outros mestres da época também, Vissamehu, tem esse conceito de Smicha. E esse conceito de Smicha vai durar muitos e muitos séculos, onde os mestres sempre passavam a Smicha para os seus alunos. E, inclusive, existem alguns tipos de leis, estamos falando, obviamente, de julgamentos em relação a leis, que só podem ser julgados por rabinos, por mestres que receberam a Smicha dessa forma que nós estamos falando. Hoje em dia, o diploma rabínico é chamado de Smicha, mas ele é chamado de Smicha em nome disso que existia antigamente. Mas o rabino hoje não tem Smicha de verdade. Quer dizer, ele tem um diploma rabínico, óbvio, mas ele não tem aquela Smicha que se fazia antigamente. Essa Smicha que se fazia antigamente dava um poder para o mestre, para ele poder legislar em relação, dar vereditos em relação a alguns tipos de leis, alguns tipos de multas, por exemplo, definir se o ano vai ter um Adar a mais ou não. Tudo isso precisa e depende de ter Smicha. Isso foi indo desde Moshe Rabbeinu. Era sempre mestre para o aluno. Mestre para o aluno, pode ser que tinham vários alunos, hein? Foi abrindo o leque. Mas sempre os mestres faziam Smicha para os seus alunos. E na época da Mishnah, todos os mestres tinham Smicha. E por isso que eles eram chamados de Rabi ou Ribi, é uma forma de designar que eles ainda tinham Smicha. Na geração seguinte já não é todo mundo que tem Smicha. E por isso na geração seguinte vai depender quem tem Smicha e quem não tem Smicha. Vai ter título diferente. Justamente para demonstrar que esse daqui tem um status maior quando se trata de vereditos. Ele tem o poder de dar vereditos em relação a alguns tipos de leis que esse não tem. Não quer dizer que esse saiba mais do que esse. Os dois podem saber a mesma coisa, mas esse teve Smicha e este não teve. Nós falamos antes sobre a forma de se chamar Rabi ou Ribi. Entre os Ashkenazim ficou se chamar de Rabi. Mas entre os Sefaradim se chama Ribi, e o Rashbat diz que o certo seria Ribi, porque ele diz que aqui nós estamos falando de um adjetivo, e o adjetivo deveria ser lido com Hirik. Assim ele alega. Então, por isso, é muito comum você ver escrito dessa forma também. Só para finalizar, tem um mestre da época da Mishnah que é chamado de Rabi, somente. Virou um título. Quando você fala na Mishnah ou na Gemara, você fala Rabi, ou como os Ashkenazim costumam ler, nesse caso, Rebi, significa Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda Hanassi foi esse que compilou a Mishnah. E pela grandeza dele, pela tarefa tão importante que ele fez, se atribuiu que todo mundo é Rabi isso, Rabi aquilo, Rabi Meir, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Akiva, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Tarfon, e assim por diante. Mas quando chega no Rabi Yehuda Hanassi, ele é chamado de Rabi Yehuda Hanassi. Hanassi é presidente, ele era presidente. Então, Rabi Yehuda Hanassi. Mas quando você fala só Rebi, já se sabe. Está se falando do Rabi Yehuda Hanassi. Não só isso, mas também ele é chamado de Rebi Hakadosh, o Rebi o Santo. Tem pouca gente ao longo das gerações que recebe esse título, talvez é um título também para abordarmos, que... E o Rabi Yehuda Hanassi é um deles que tem esse título, que é chamado Hakadosh. Vamos parar aqui para não ficar muito extenso, mas é importante lembrar disso que nós falamos hoje para poder ver o próximo assunto, que é a época dos Amoraim, a época do Talmud, onde nós vamos encontrar ainda, às vezes, o título Rebi, Rabi, mas geralmente nós vamos encontrar o título Rav. E aí nós temos que ver qual a diferença entre localizações e etc., se Deus quiser, na próxima aula.